UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Promovido pelo Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG, o terceiro colóquio Festas e Socialidades tem como tema as festas, as cerimônias e tradicionalidades do Brasil do século XIX. A intenção é ampliar o diálogo acadêmico entre Brasil e Portugal em um campo de pesquisa em que ambos os países têm uma vasta tradição no assunto. E para sabermos mais sobre esse encontro, conversamos com Leia Freitas Pérez, professora e coordenadora do seminário. Boa noite, Leia Freitas. Tudo bom com você?
Tudo ótimo.
Leia, o terceiro colóquio sobre festas e socialidades vai abordar assuntos como festejos sagrados e profanos, em diferentes países, não é isso?
Sim, sim, diferentes países e com diferentes recortes temporais também.
E como as festas...
Tanto no passado quanto na atualidade.
E conte para os nossos ouvintes como as festas caracterizam um determinado grupo, Leia.
Olha, a gente é a questão central de discussão do colóquio, é a festa como a principal, se não uma das principais portas de entrada para se conhecer intimamente uma sociedade e as pessoas que nela vivem. Por quê? Porque festa, né, é união, é reunião. O que é uma festa? Um grupo de pessoas que se reúne para celebrar alguma coisa ou alguém. E nesse sentido também festa é comunhão, produção de vínculo, social com base nos afetos e nas emoções. E é isso que a gente vai discutir de diferentes maneiras, em diferentes épocas, em diferentes países, em diferentes manifestações ao longo do terceiro colóquio Festas e Socialidades.
E como a sociologia e a antropologia explicam o papel das festas na sociedade, Leia?
Bom, existem diferentes teorias a respeito do papel da festa. Né? Isso varia de disciplina para disciplina e mesmo no interior da disciplina. Mas há algo que todo mundo é perfeitamente de acordo, é com essa dimensão de ligação, de produção de vínculo através dos sentimentos e das emoções que a festa proporciona.
E uma das intenções do colóquio é o de ampliar o diálogo acadêmico entre Brasil e Portugal. Qual é a relação entre esses dois países em relação às festividades sociais?
Bom, a relação é absolutamente fundamental, né, e de origem, na medida em que a totalidade, se não a quase totalidade das nossas festas, pelo menos daquelas que compõem o calendário, tanto o calendário oficial quanto o calendário popular, são festas que vieram com os portugueses. Né? Então é absolutamente fundamental essa ligação festiva, né, entre Brasil e Portugal. No caso desse terceiro colóquio, tem um diferencial, que é o fato de que ele vai ser a primeira atividade acadêmica de um convênio de intercâmbio de professores e de alunos que foi promovido pelo Instituto Universitário de Lisboa e a UFMG, né, e do qual eu, pela parte brasileira, e a professora Graça Índias Cordeiro, pela parte portuguesa, são as coordenadoras deste convênio de intercâmbio. E a professora Graça também é a coordenadora e organizadora deste evento junto comigo.
E no
então, é a continuação de um trabalho que se desenvolveu, sobretudo, no último ano, que eu estava em Lisboa realizando um estágio sênior de pesquisa, sob a supervisão da Graça.
E no período colonial, Leia, grupos como negros, escravos, índios e outros grupos menos privilegiados participavam em alguns momentos das festividades?
Participavam e também tinham as suas festas próprias. E, sobretudo, nessa época, vários cronistas, viajantes, membros do clero, recomendavam, inclusive como uma atividade que acalmaria o potencial, algum potencial de revolta que houvesse, por exemplo, entre os escravos, né, recomendavam que deixassem os negros fazerem seus batuques. E aí, batuque no sentido amplo de festa, né? Tocar os seus tambores. Então, a festa foi uma ferramenta, um instrumento fundamental da própria constituição do tecido social brasileiro na época colonial. Tanto, né, para reunir pessoas estrangeiras que se encontraram aqui, né, para criar um sentido de comunidade, né, de sociedade, serviu também, nessa dimensão também, para fins políticos, né, para referendar o poder da metrópole de Portugal, e serviu para essas pessoas também, tanto brancos quanto escravos, quanto os índios, poderem, de alguma forma, continuar com as suas tradições festivas que já existiram. E muitas delas vão aqui se sincretizar, né, uhum. As festas indígenas e as festas dos negros vão se sincretizar com as festas portuguesas. E aí que torna também mais interessante ainda o diálogo Brasil e Portugal. Como uma festa em Portugal é, né, retrabalhada e transformada numa outra coisa aqui no Brasil. Mas sem perder, né, a sua referência portuguesa.
Claro. Para você que ligou o rádio agora são 8 horas e 41 minutos, eu sou Alessandra Dantas. Estamos conversando com Leia Freitas Pérez, professora e coordenadora do colóquio sobre festas de socialidades. Leia, o seminário tem como um dos temas as festividades de inauguração da cidade de Belo Horizonte,
não é
isso?
É um dos temas, né? Uhum. Que vai ser apresentado. Porque o colóquio é constituído da seguinte maneira. Teremos uma conferência de abertura do professor Joaquim Paes de Brito, que é o diretor do Museu de Etnologia em Portugal, que vem falar de uma dimensão fundamental da festa, que é o calendário. Uhum. Né? E ele vai analisar as semelhanças e diferenças do calendário em Portugal e do calendário no Brasil. Isso vai acontecer amanhã às 10 horas da manhã. Depois, à tarde, né, vão acontecer 7 sessões temáticas abordando diferentes temas. Uhum. Numa dessas sessões temáticas vai ser apresentado esse trabalho que te referiste. Na quinta pela manhã vai ter uma mesa redonda com a participação da professora Graça Índias Cordeiro e da professora Ana Lúcia Modesto, minha colega de departamento na UFMG, e de novo com o professor Joaquim Paes de Brito, que vai ser uma mesa para realmente colocar, né, brasileiros e portugueses conversando em torno de uma obra que é absolutamente fundamental em se tratando do campo das festas, que é Arraial, a Festa de um Povo, que é o livro que o professor Pierre Sanchis, professor emérito na UFMG, que é a tese de doutorado dele, que foi feita com as festas camponesas portuguesas e que se tornou um clássico da literatura sobre o tema, tanto em Portugal quanto no Brasil. E quem publicou em Portugal, né, a tese do professor Pierre sob a forma de livro foi o professor Joaquim Paes de Brito.
E como você bem afirmou, um dos temas do seminário são as festividades de inauguração na cidade de Belo Horizonte. Qual que é a importância, Leia, dessa festa para a formação da sociedade belo-horizontina?
Não só para a sociedade belo-horizontina, como para toda a sociedade brasileira, visto que as primeiras cidades brasileiras, e aí a gente pode incluir, e mesmo as cidades aqui de Minas Gerais, a partir do ciclo da mineração, elas se caracterizavam por serem constituídas da seguinte maneira. Né? Vinha o poder municipal, a municipalidade, abria-se uma praça, construía-se uma igreja, essa igreja tinha um orago, um santo padroeiro, e a vida social coletiva, por isso chamar festas e socialidades, se dava em torno do quê? Da festa na praça pública. Então a festa ocupa um lugar absolutamente fundamental na própria constituição da ideia de cidade e de viver na cidade.
E Leia, muitas pessoas acreditam que tudo é motivo para a festa aqui no Brasil. Como essa ideia se formou no imaginário da população nacional e internacional?
Por quê? Porque a gente estudando, né, tanto em termos de história, no eixo da longa duração, como a gente analisando a festa na contemporaneidade, e levando a sério, né, o ditado que o Brasil é o país do carnaval, né, a gente vê, e é a tese que eu defendo, que nós nos constituímos enquanto cultura, enquanto ethos de um povo, que é o modo de ser de um povo, a partir de uma cultura da festa. Então, o Brasil é o país da festa. A nossa cultura é uma cultura festiva. E a primeira pessoa a demonstrar cabalmente essa tese foi Roberto da Mata, com um clássico sobre o tema, que chama Carnavais, Malandros e Heróis, para uma sociologia do dilema brasileiro, que ele pensa o Brasil através do carnaval. O carnaval como uma chave de interpretação para o Brasil.
E o coloque é voltado para qual público?
Para o público acadêmico, obviamente, né, porque ele se caracteriza por ser fundamentalmente um encontro de trabalho, das pessoas que trabalham com o tema terem tempo para sentar e conversar, né, em torno da apresentação de trabalhos, mas para um público em geral também. Né, pode, quem tiver interesse também pode participar, mas é uma atividade acadêmica.
Deixa bem claro, né, Leia? Hã? Deixa bem claro que já é uma atividade
claro.
Acadêmica.
Todos são bem-vindos, porque numa festa se aceita claro. Todo mundo. Né? Mas ele é voltado para um público acadêmico.
E como fazer para se inscrever?
As inscrições agora poderão ser feitas somente no local, né? No saguão do primeiro andar, no saguão de entrada da Fafiche. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, estaremos lá recebendo as inscrições somente para ouvintes.
Somente, né?
Porque
para
as pessoas que vão apresentar trabalho já foram previamente selecionadas.
Tá certo, Leia. Muito obrigada por conversar com a gente aqui no Noite Ilustrada. Foi ótimo bater esse papo com você hoje.
Foi uma alegria, um prazer.
Até mais, boa noite.
Boa noite.
Você acabou de conversar com a professora e coordenadora do terceiro colóquio sobre festas e socialidades, Leia Freitas Pérez. Um dos temas abordados pelo evento vai ser os festejos sagrados e profanos em Portugal e Brasil. O encontro acontece a partir de amanhã, à sexta, no Campus Pampulha da UFMG, que fica na Avenida Antônio Carlos, 6627. As inscrições custam R$ 50,00 e podem ser feitas até hoje pelo site www.fundep.ufmg.br. E como o mesmo Leia Freitas disse, para você fazer a inscrição amanhã, somente no sagão do primeiro andar da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, que fica na Avenida Antônio Carlos, 6627. Mais informações você encontra no site www.fafiche.ufmg.br ou pelo telefone 3409-5032.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.